Bom, agora mais formalmente, sejam bem-vindos à Assembleia da República, mais uma vez à Comissão de Economia e Obras Públicas e a este Grupo de Trabalho de Audiências. Já não é a primeira vez que temos o gosto de os receber. O tema que vos traz é a questão da Lei 31 de 2009 e, portanto, a Associação dos Agentes Técnicos de Arquitetura e Engenharia, sendo que a delegação aqui presente é o Sr. Alexandre Carlos, Presidente da Direção Nacional, o Sr. Paulo Gautier, Secretário-Geral da Direção Nacional, e o Sr. José António Duval Paulos, Presidente da Assembleia Geral Nacional. Portanto, por parte dos grupos parlamentares aqui presentes está o deputado Paulo Campos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado João Paulo Viegas, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, e eu próprio, Nuno Matias, do Grupo Parlamentar do PSD, e também coordenador deste Grupo de Trabalho. Como sabem, já não é a primeira vez que temos o gosto de aqui estar. A metodologia de trabalho que vos iria propor é que pudessem dispor de 10 a 15 minutos iniciais, cada um dos senhores deputados usaria de 5 minutos para as questões que entenda relevantes e disporiam então de 10 a 15 minutos finais para as respostas. E, portanto, já passava a palavra, pedia só que se identificassem, porque, como sabem também, será esta reunião objeto de gravação para acompanhamento futuro. Muito obrigado.
Muito boa tarde, então, aos senhores deputados. E, em primeiro lugar, quero agradecer, em meu nome pessoal e dos colegas que me acompanham, as oportunidades para nos receberem hoje. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível, mas não posso deixar, digamos, de fazer aqui algumas considerações em termos de enquadramento dos atais, para que realmente os senhores deputados possam entender e melhor possam, na fase de discussão, poder opinar sobre esta matéria. Como todos nós sabemos, os ATAIs são os quadros médios do setor da construção civil, oriundos dos antigos construtores civis. Se os senhores deputados tiverem a oportunidade de abrir a revista, está aí os alvarás régios que são originais, que é de 1892. Portanto, é uma classe profissional que é oriunda desde 1892. Portanto, é a associação profissional mais antiga no setor da construção em Portugal. A formação, ao contrário daquilo que foi dito numa petição na altura que passou aqui para fazer a revisão do célebre decreto-lei 73-73, portanto, tentou-se passar a mensagem que os ATAIs eram pessoas que não eram habilitadas, não tinham formação, ou seja, tentaram fazer confusão com os desenhadores. Só para que realmente fique na memória dos senhores deputados, os ATAIs possuem 16 anos de formação, 5 deles em especialização de construção civil, são 5 anos. Está aí neste boletim os conteúdos programáticos da formação dos ATAIs, estreados em escolas públicas e promulgado pelo Ministério da Educação e reconhecido, digamos, para o exercício da sua atividade, ao abrigo do 73-73. Como condição de acesso a um curso de 5 anos, os ATAIs teriam que ter pelo menos 3 anos digamos, na categoria profissional ou oficial equiparado no setor da construção. Ou seja, para além de serem obrigados a terem 5 anos de formação, teriam que ter já 5 anos na construção civil. Portanto, daqui, quem quiser realmente compreender, verifica que realmente estes técnicos são técnicos devidamente habilitados e reconhecidos no setor da construção civil. Como disse, o exercício da atividade está regulado pelo Decreto 73-73. A revisão da Lei 31 de 2009 não fez o enquadramento jurídico dessa mesma legislação. Logo, nós entendemos que esta lei é inconstitucional. Portanto, e para isso, nós já tivemos a oportunidade de recolher 13 pareceres jurídicos. E se, na verdade, aqueles 3 pareceres jurídicos, todos eles apontam no mesmo sentido, alguma coisa estaria mal na nossa democracia ou num Estado de Direito. Se é um Estado de Direito, é para salvaguardar os direitos. Se realmente não existe um Estado de Direito, então teríamos que tratar disto noutro âmbito. Teremos que, digamos, provavelmente reconhecer ou recorrer aos tribunais. A última coisa que eu sempre defendi, que é as manifestações e os tribunais. Eu sempre defendi o diálogo e penso que tem havido abertura suficiente para chegarmos a digamos, a uma resolução deste problema, que realmente nos tem, digamos, tirado algumas horas de sono. Portanto, como disse, a iniciativa que apareceu aqui, que deu origem à revisão do Decreto-Lei 73-73, foi uma iniciativa legislativa das Ordens dos Arquitetos. Nessa iniciativa legislativa, tentou-se passar a mensagem que, como disse há bocadinho, os ATAIs não eram profissionais habilitados. Já o provamos, as provas estão mais que feitas, está neste, inclusive, os documentos que já foram entregues por diversas vezes nesta mesma comissão, já não é a primeira vez que nós aqui estamos, dizemos a explanar toda esta matéria. Portanto, esta mesma legislação não teve em conta, portanto, a importância dos ATAIs no setor da construção civil. Nós diríamos mesmo que esta lei não teve em conta nem o desenvolvimento do setor da construção civil, nem a qualidade da construção civil, nem o enquadramento jurídico de toda esta legislação. Portanto, foi, inclusive, o interesse do cidadão, porque se nós tiramos os ATAIs ou excluímos os ATAIs por legislação do mercado de trabalho, penso que isto seria a última coisa que podia ter acontecido num Estado de Direito em Portugal. Pensamos nós e penso que temos razão suficiente para o dizer. Penso que dentro desta comissão há aqui pessoas que conhecem bem esta matéria, porque já nos cruzamos por diversas vezes e já dissemos muito sobre isto. Por outro lado, a própria associação apresentou uma petição, nesta mesma Assembleia também, à semelhança das Ordens dos Arquitetos, mais tarde, desculpem que eu vou só aqui molhar a minha garganta. Portanto, como disse, portanto, nós apresentamos aqui igualmente uma petição com cerca de 20 mil, não foi cerca, foi mesmo o número exato, 20.593 assinaturas, portanto, os ATAIs. Não teve o mesmo tratamento. Nós nunca fomos ouvidos sobre esta mesma petição, nunca fomos questionados sobre o andamento disto e, pura e simplesmente, foi anexada, digamos, a toda a revisão dos 73-73, ou seja, a petição dos ordens de iniciativa legislativa dos arquitetos. Portanto, não houve aqui um tratamento de equidade, um tratamento igual. Por outro lado, devo chamar também a atenção que, a título também de exemplo, a Lei 1.670, de 15 de setembro de 1924, foi precisamente uma legislação que limitou a elaboração e a subscrição de projetos aos construtores civis diplomados. Hoje há tais. E porquê hoje há tais? Precisamente não haver a confusão entre os construtores civis diplomados, que tinham um diploma, tinham um curso, com os construtores civis chamados do Mercedes, construtor civil que construía mesmo a edificação. E por isso é que nós alteramos a designação profissional. Ora, isto foi em 1924, que se alguém tiver a curiosidade de ir ver a Lei 1670, de 15 de setembro de 1924, ou seja, não estamos a falar daqui de uns indivíduos que apareceram por aí no mercado da construção a fazer umas coisas ou como desenhadores. Isto é para que fique, por outro lado, está aqui o alvará régio, que vem desde os mestres de obras, que é de 1824, ou 92, 1892. Portanto, como disse, a lei que foi aprovada neste Parlamento... Não, esta lei não tem, portanto, não tem um enquadramento legislativo face à legislação anterior, que era a que regulava a profissão dos técnicos no setor da construção. Isto, penso, também é claro e já foi mais que discutido e avaliado. É considerada uma lei inconstitucional, conforme parecer já apresentados por três constitucionalistas, doutores professores catedráticos Gomes Canutilho, Jorge Bacelar Gouveia e João Copas. Penso que isto é suficiente mais para fazer prova nesta Assembleia que realmente alguma coisa não correu bem. Não defende a qualidade da construção. Não defende os interesses dos cidadãos. Não aposta na formação no mérito das pessoas para desenvolver o setor da construção de forma sustentável. Eu podia aqui dar variadíssimos exemplos dos anos 80, daquilo que se fez em Portugal. Certeza absoluta de todos aqueles mamarrachos que se construíram na periferia das cidades, nenhum é da responsabilidade dos ATAIs. No entanto, foram os ATAIs, os votos expiatórios, para serem considerados neste Parlamento como os habilidosos, os desenhadores, que faziam coisas que não sabiam que estavam a fazer. Isso foi a mensagem que tentaram fazer passar os arquitetos, os engenheiros, para nos tentar afastar pela via legislativa do mercado de trabalho. Infelizmente, isto não foi disputado, ou seja, não tivemos a oportunidade de, na realidade, ter disputado toda essa situação. Nos anos 80, mais propriamente dito, o Ministério da Educação publicitou os cursos dos agentes técnicos de arquitetura e engenharia como uma alternativa ao ensino superior. Isto era, quando haviam 40 mil vagas no ensino superior e 60 mil alunos para entrar, ao contrário do que hoje acontece. Hoje existe mais o problema económico, na altura existe o problema das vagas de entrada no ensino superior. O Ministério da Educação tem a sua publicidade guardada nos seus arquivos em como fazia passar nos meios de comunicação social, nomeadamente na televisão, na RTP1, que o ensino médio dos ATAIs seria uma alternativa ao ensino superior para colmatar a falha do ensino superior. Esta expectativa foi lançada pelo próprio Estado e agora é o próprio Estado que nos retira esse direito, pela via legislativa. Como disse, ainda continuando, a Lei 31 de 2009, com muito esforço, provavelmente, de alguns senhores deputados, entendeu que um período de 5 anos seria um período suficiente para os ATAIs se adaptarem ou se licenciarem, digamos, numa licenciatura num curso superior. Por muito estranho que pareça, mais uma vez a lei não teve em conta os padrões de qualidade do setor da construção. Ou seja, bastava que um ATAI estivesse a trabalhar, estivesse, digamos, no setor da atividade, e se licenciasse em letras, podia continuar a trabalhar mais 2 anos. Isto é inconcebível. Ou seja, não se percebe como é que um legislador se atreve a pôr isto numa legislação. Isto é o meu entendimento. Desculpem-me, este meu à vontade, mas eu sou assim porque realmente não compreendo. Ainda se fosse no setor da construção civil. E dizia então que tinha que fazer 180 créditos no ensino superior. Esse 180 créditos é uma licenciatura, como sabemos, é a licenciatura dos engenheiros técnicos. Isto para dizer apenas que esta norma transitória suspendeu de imediato todos os técnicos que não tivessem apresentado prova de ter feito um projeto ou a licenciado numa Câmara Municipal. Ou seja, esta norma transitória não cobriu todos os ATAIs. E hoje em dia estamos já centenas de ATAIs sem poder exercer a sua atividade porque não tinham projeto na altura, ou porque estavam emigrados, ou porque não estavam dentro da atividade, ou estavam a trabalhar por conta de outra, inclusive na função pública. Por outro lado, portanto, isto é só para explicar a norma transitória, que foi uma norma transitória, como nós costumamos dizer, feita assim um bocadinho em cima do joelho. Por outro lado, neste próprio boletim, não vamos dizer que foi de propósito, mas nós sabíamos que esta era a linha vermelha que nós tínhamos já atingido para poder separar o diálogo do administrativo, do Tribunal Administrativo. E tentamos, digamos, colocar neste boletim, que vem aí, aquilo que os senhores deputados disseram na altura, em 2007, quando esta lei aqui foi discutida. Todos os senhores deputados nos deram razão na altura, todos os senhores deputados apontaram os pontos fracos desta mesma legislação, disseram que era preciso corrigir algumas coisas, mas ela piorou. Na vez de beneficiar, ainda piorou. E então tiveram a coragem de levantar as falhas e os problemas, mas não tiveram na altura a coragem de as corrigir. Isto também é o meu entendimento. Por outro lado, poderia aqui dizer que, em paralelamente com isto, e que poderia eventualmente haver aqui também uma chamada de atenção, embora fique um pouco além deste contexto da legislação 31 de 2009, mas poderia, por exemplo, chamar aqui a atenção do problema ainda do Decreto-Lei 555-99, que permite a intervenção no interior de edifícios, que estão um bocadinho paralelo, mas para ver que está o que os ATAIs têm preocupado no setor com a qualidade e com a segurança dos edifícios, que nós já debatemos isto também nesta mesma Assembleia, que foi a intervenção no interior do edifício sem que o proprietário fique sujeito a quaisquer controle prévio administrativo. Eu digo se isto é simplex ou se é facilitismo. Ou seja, se nós habitarmos num primeiro andar, tivermos uma loja, portanto, comercial por baixo da nossa habitação, nós corremos o risco de entrar, digamos, uns habilidosos por ali adentro, mexer na estrutura, nas lâminas de compressão, na estrutura, nas paredes restantes dos edifícios. Isso foi já chamado a atenção por nós, pelos engenheiros, e, digamos, e retiras-te do mercado pessoas qualificadas, ou seja, faça o simplex ou o facilitismo, tira-se técnicos do mercado de trabalho e todos os cidadãos estão a correr risco, não sabe estar seguro na sua própria casa. É isto que nós não compreendemos. E o país assim não vai muito longe. O país assim não se evolui, não garante a segurança aos cidadãos. Porque neste último boletim, Inês, nós sabemos quem é a responsabilidade das derrocadas, por vezes, ou das fissuras, ou das entradas de infiltrações nas casas. Os hotéis não são de certeza absoluta, porque não é no tempo dos hotéis que as habitações tinham fissuras e não tinham conforto térmico. Não é desse período, porque nós fomos às avenidas de Lisboa, aos Estados Unidos da América e por aí acima, nós verificamos que construções antigas têm qualidade. O que não tem qualidade foi aquilo que se construiu desordenadamente nos anos 80. Mas essa não é a responsabilidade de certeza absoluta dos hotéis. E tenho dito, ficaria por aqui à consideração e poderia depois responder a alguma questão que me fez.
Exatamente. Muito obrigado. Eu não tenho nenhum pedido de inscrição, mas daria a palavra aos senhores deputados que desejem usar dela. Deputado Paulo Campos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Coordenador. E caros representantes da Associação dos Agentes Técnicos de Arquitetura e Engenharia, em primeiro lugar, portanto, agradecer a vossa vinda e a vossa exposição. E, efetivamente, este é um assunto que eu penso que nesta casa, apesar de eu ser a primeira vez nesta qualidade que estou aqui a falar convosco enquanto deputado, mas é um assunto que já por diversas ocasiões tem vindo a ser tratado e eu vou provavelmente agora com maior acuidade, dado que o tal período transitório também está a correr os dias para que termine. E, portanto, eu não deixo de ser, independentemente de tudo o que já se falou sobre a evolução ou não, a verdade é que temos aqui uma lei da Assembleia da República, que foi uma lei com dificuldades, se eu bem me recordo, na sua execução, e que gerou um trabalho parlamentar significativo em cima de uma proposta de lei que o Governo então tinha feito. E que, óbvio, pelas matérias em presença, obrigou a um esforço de trabalho, de coordenação, de consensualização de um conjunto de questões e que, para o qual provavelmente hoje não vale a pena muito voltarmos atrás. Agora, não deixe de ser sensível, e portanto estando aqui, não deixe de ser sensível que a questão que colocam são questões que este Parlamento tem que se debruçar e tem que olhar para elas, porque elas são questões pertinentes e que mexem com a vida, vocês falam alguns milhares de associados e que, portanto, têm consequências para essas vidas e aquilo que foram as soluções que no passado que foram encontradas, foram soluções para tentar dar algum espaço de resolução e, neste momento, a segunda informação que trazem, esse espaço está a terminar e por um lado não foram colhidas nesta tal cláusula de transição, não foram colhidos para todos e para aqueles que estavam enquadrados, provavelmente isso não foi tempo suficiente para resolver o problema e, portanto, há aqui um problema que necessita de resolução. E, portanto, desse ponto de vista, nós, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não podemos deixar de vos dizer que, obviamente, estaremos sensíveis à questão que estão a colocar e, estando sensíveis, estamos disponíveis para poder trabalhar nela e perceber, digamos, as suas consequências, que, pela forma como o Sr. Presidente expôs o tema, mostra, que é uma pessoa que está... que vive este problema de forma intensa. E, portanto, se vive este problema de forma intensa é porque sente o problema e sente o problema que os seus associados lhe colocam. Isso, portanto, não deve, para mim, torna este problema um problema obrigatoriamente, de uma análise, de uma sensibilidade que não pode deixar passar ao lado, de qualquer parlamentar eleito aqui, porque a forma como traz o problema demonstra inequivocamente que esse é um problema sério para um conjunto de pessoas e, portanto, se é um problema sério para um conjunto de pessoas, nós, deputados, não podemos deixar de fazer a nossa função, que é olhar com a máxima atenção para essa questão. Agora, quero recordar que, efetivamente, este é um problema complexo, um problema que não é de fácil resolução, porque provavelmente se fosse fácil resolução não estaríamos aqui ao fim deste tempo todo sem se terem resolvidas um conjunto de questões. O Parlamento tem um conjunto de limitações, ou seja, a nossa intervenção pode e deve existir, eu reforço, portanto, a sensibilidade nessa matéria, mas provavelmente no Estado há outras instituições com maior capacidade no momento para poder interagir com as diferentes forças em presença e com os diferentes interesses, se assim pudermos dizer, no sentido de conseguir trabalhar. Então, o INSEE tem um papel importante desse ponto de vista, e, portanto, quem fala do INSEE, estamos a falar do Ministério da Economia e da articulação com os diferentes agentes, enfim, no setor, das diferentes ordens, dos representantes das diferentes profissões, etc., etc. E, portanto, aqui o Parlamento está limitado, ou tem um conjunto, mas, enfim, tem mais dificuldade nessa articulação que provavelmente um órgão executivo, ou um órgão que trabalha diretamente com as diferentes instituições, mas isso não quer deixar de vos transmitir de que o Partido Socialista, sobretudo pela forma, quer dizer, repetida, continuada, e a forma intensa com que a Associação coloca este problema, nós não podemos ficar aliados dele e, portanto, estaremos sensíveis para poder trabalhar, enfim, com os outros grupos parlamentares ou convosco e com as outras instituições, para ver se conseguimos encontrar alguma solução que minore o problema que o Sr. Presidente acabou de referir. Portanto, eu não tenho grandes questões para lhe colocar, conheço o assunto razoavelmente bem e penso que a sua intervenção também foi esclarecedora para que, enfim, não me suscite neste momento nenhuma questão. A única matéria que gostava de transmitir é a sensibilidade que eu pessoalmente fiquei enquanto deputado, mas que o meu grupo parlamentar tem para, face à importância da matéria, olhar para o tema que colocou em nome dos agentes técnicos de arquitetura e de engenharia.
Muito obrigado. Deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado também, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, agradecer a presença da Associação dos Agentes Técnicos da Arquitetura e Engenharia. Não é a primeira vez que são recebidos por esta comissão e sobre este tema. Como é óbvio, é uma matéria que compreendemos a pertinência daquilo que nos trazem. Houve também aqui ao longo no decorrer deste processo legislativo um cuidado, porque também havia necessidade de alterar uma legislação que já tinha muito tempo e, portanto, também havia a necessidade de adequá-la, e essa é uma necessidade que é sempre necessária, porque as coisas vão evoluindo, foi aqui referida a questão também da formação universitária, e, portanto, todas essas realidades foram sendo alteradas. Como é óbvio, e percebendo aquilo e o tema que é trazido, vou também, junto do grupo parlamentar do CDS, fazer uma reflexão também sobre esta questão, se bem que também é pertinente aqui perceber, quando estava aqui previsto este período transitório. Neste período transitório, que está a terminar, quantos profissionais utilizaram este mecanismo para se adequar às exigências? Portanto, também é importante aqui perceber, porque ao alterar esta lei, também há que ter em conta de quantos profissionais é que estamos a falar e se utilizaram ou não este período transitório, porque aí também são realidades diferentes. Então aqui de repente também estamos a desvirtuar completamente. Se por um lado coloco aqui alguma injustiça, mas por outro lado também para todos aqueles que entretanto tentaram adequar esta nova legislação, também representa aqui, ou pode representar também aqui, alguma injustiça. E, portanto, também temos que ter, no meu entender, devemos ter isso também em consideração. Portanto, era a questão que gostaria de colocar, Deixando também, tal como o deputado Paulo Campos, e isto todos os grupos parlamentares, e aquilo que me tenha percebido, tiveram posições e tentaram aqui consensualizar ao máximo em determinadas matérias, nesta matéria em concreto, e portanto é o que posso para já adiantar. Gostaria também de saber se têm esta informação, se houve este esforço ou não, e o que é que isso representa. Muito obrigado.
Obrigado. Se me permitem também muito rapidamente, porque ainda agora estava aqui a confirmar com a súmula da última audiência sobre esta matéria. Faz hoje exatamente 2 anos que estiveram aqui connosco. Hoje. Portanto, o tema foi exatamente esta questão. E, portanto, associando-me à questão que já aqui foi colocada sobre quantos técnicos é que terão eventualmente optado pela tentativa de se enquadrarem dentro deste diploma, mas também aquilo que, ao fim e ao cabo, foi o desenrolar dentro daquilo que foi a vossa intervenção, a vossa participação e aquilo que têm informação do que se foi passando. Que atualização que nos podem dar em relação a estas matérias, porque naturalmente nós ficámos sensíveis, como já aqui foi dito, e todos os grupos parlamentares certamente terão feito as mesmas diligências, no sentido de perceber o porquê das eventuais incongruências do diploma de 2009, porque as informações que temos, e acho que nenhum dos deputados aqui presentes tiveram intervenção nesse processo legislativo, eventualmente do lado do Governo, do deputado Paulo Campos, à data, mas nenhum dos demais teve, mas a informação que temos é que à data foi um processo realmente muito participado, com um conjunto muito amplo de auscultação da sociedade civil e de intervenientes do setor, e que mereceu uma maioria muito ampla também de decisão em relação a este diploma. O que significa que, numa casa que tem realmente uma participação dinâmica e plural, se assim foi, é porque realmente o processo foi de veras refletido e participado. Mas, assumindo que, como é óbvio, toda a realidade é dinâmica, era importante perceber realmente se há desenvolvimentos, se, entretanto, houve ou não alguma consciencialização por parte de outras entidades em relação àquilo que são os vossos argumentos e as vossas razões. É certo que nos trazem aqui um terceiro parecer jurídico em relação à questão da eventual inconstitucionalidade desta matéria, deste diploma. Como é óbvio, não pode ser esta casa a dirimir essa situação ou essa posição, mas ainda assim todos os grupos parlamentares devem, enquanto representantes da sociedade e das entidades delas, que dela emanam, tentar procurar perceber o alcance das vossas reivindicações e das vossas razões. E, portanto, era essa a chega que gostaria de acrescentar, na certeza que vamos continuar a acompanhar este processo. Pensamos que tem sido uma associação proativa e o facto de estarem aqui mais uma vez assim o demonstra, no sentido de defender aquilo que entendem que é a vossa razão e aquilo que são as vossas ideias e propostas, e nós, enquanto Grupo Parlamentar do PSD, certamente iremos continuar a encaminhar todas as questões e iremos internamente promover todas as reflexões para tentar perceber até onde é que podemos fazer, eventualmente, alguma mudança de opinião em relação àquilo que foi o processo legislativo em 2009 e ver até que ponto é que muitas das reivindicações que estão aqui a assumir, quando seja no âmbito dos parceiros jurídicos, seja no âmbito daquilo que é o vosso entendimento do acesso à profissão, possa eventualmente merecer uma outra intervenção da nossa matéria, mas que não deixamos de estar a acompanhar a situação e tudo aquilo que tem sido a vossa intervenção, sendo que com mais este parecer, mais uma vez vamos tentar refletir sobre aquilo que ele certamente traz de novo por comparação com aquilo que foi o processo até aqui, nomeadamente aquilo que hoje comemoramos, entre aspas, que são os 2 anos que mediaram a última audiência e a atual. Eu passava já a palavra. Sim, sim.
Enfim, que na sequência desta intervenção me suscitou uma questão que eu não, enfim, como eu disse, não tinha colocado nenhuma questão, mas agora fiquei com uma questão. Efetivamente, também transmitir-nos se este contacto que vão fazer com a Assembleia da República foi feito com outros, enfim, outros organismos, nomeadamente com o atual governo, não é? Com o atual governo, com representantes do enfim, seja diretamente no Ministério ou na Secretaria de Estado ou no Instituto Regulador, digamos, e o que é que eles, neste contexto, transmitiram. Porque uma das hipóteses também de trabalho será nós, enfim, também recomendarmos ao Governo uma análise deste assunto. Portanto, o Parlamento tem várias hipóteses de trabalho relativamente a esta matéria. Levantar questões junto do Governo, pode recomendar, através de uma recomendação aprovada em plenário, ao Governo para que trabalhe relativamente a um assunto, ou pode fazer uma alteração legislativa. Este é um... E, digamos, para que este nosso trabalho convosco, esta audição, tenha um resultado prático no âmbito destas três intervenções mais próximas que os grupos parlamentares podem ter, essa informação poderia ser útil para podermos enquadrar em qual das áreas é que, enfim, o Parlamento pode ou não ter, neste momento, em função do interesse de cada grupo parlamentar, nesta matéria.
Muito bem.
Faça favor.
Relativamente, para responder, mais ou menos pela ordem de intervenção, quero agradecer realmente as palavras que nos dirigiu, porque realmente está sensível ao problema e que foi iniciado no Partido Socialista, como deve compreender, no governo do Partido Socialista, não posso deixar de referir isso. Também devo salientar que fui informado de véspera que esta legislação iria ser publicada, ou iria ser, digamos, colocada, enviada para o Parlamento para ser discutida, tal conforme estava, e que era um ponto assente e que não havia nada a alterar, e, portanto, nós fomos convidados para ouvir aquilo que estava decidido e não para participar nesta mesma alteração de lei. Isso é um facto. Portanto, nós não houve sensibilidade de todos os cidadãos, nem todas as associações profissionais, porque nós não fomos envolvidos nesta mesma alteração, ou nos foi, ou digamos, fomos numa primeira fase abordados pelo IMOP, que agora é em si, que defendia pelo menos 50%, e até isso depois nos conseguiram tirar. Como se deve perceber, o IMOP defendia pelo menos no mínimo 50%, ou seja, passava de 800 metros para 600 metros quadrados, uma coisa assim. Ora bem, relativamente sobre esta matéria, portanto, aí o em si, que onde nós já fizemos algum esforço também no sentido de obtermos algum consenso por parte do INSI. O INSI foi sensível a esta matéria face aos vários argumentos que nós apresentamos e temos uma nota, um ofício escrito, por escrito, do INSI a dizer que nós temos toda a razão. O INSI, jurídico, pelos serviços jurídicos do INSI. Temos três pareceres de três constitucionalistas. Portanto, esta matéria não é fácil. É realmente uma matéria e um diploma muito sensível. Pois é, porque toca na atualidade de uma série de profissionais. É evidente que se nós vamos para o mercado para restringir a uns para dar a outros, é evidentemente que aqui, das duas, uma, as pessoas são justas ou são injustas. Há pessoas com mais bom senso, outras com menos bom senso. E depois vence quem tem força. Quem tem mais força no Parlamento. Nós não temos muito pouca força no Parlamento. Como devem compreender, os atais aqui devem ser... Tínhamos aqui dois ou três atais no Parlamento. Se calhar as outras classes profissionais estão muito mais bem representadas no Parlamento. Somos claros que nesta matéria há influências dentro do Parlamento para esta lei ter sido aprovada. Como sabem, devem compreender, acho que isto não é novidade para ninguém. Agora, nós também estamos sensíveis. Agora, há uma coisa que a Associação fez. Foi ser sempre séria a discutir esse processo. Ou seja, tentou numa primeira fase arrumar a casa, dividir a associação por colégios, para que não houvesse, digamos, a associação não viesse para este Parlamento defender aquilo que não era possível defender. Ou seja, o que a associação está a defender é que os ATAEs sejam defendidos com o curso técnico de edificações de obra e especialização em construtor civil diplomado, reconhecidos ao abrigo dos 73-73. E eu pergunto, porque não é feito o enquadramento dos 73-73, pós-técnicos ou ano zero? Porque nós não estamos a pedir ao Governo para alterar a formação ou para dar continuidade a uma formação que provavelmente já não será necessária. Mas temos que respeitar quem está no mercado de trabalho à data zero. como foi respeitada por outras classes profissionais. Exemplo, Tecnocontas, dou um exemplo muito mais concreto. Admitimos que hoje em dia nós temos centenas de juristas no nosso mercado de trabalho. Não há trabalho para todos. Vamos acabar com os solicitadores? Para dar espaço aos advogados? É justo isso? Pois foi precisamente aquilo que fizeram com os agentes técnicos da auditoria. Tiraram os agentes técnicos da auditoria para distribuir pelas outras classes profissionais. Não é justo. Não é justo, nem é sensato. E como esta injustiça foi praticada nesta casa, nesta Assembleia, nós entendíamos que devia ser esta Assembleia a ter uma iniciativa legislativa para corrigir este grosseiro erro que cometeu aqui. Porque eu não tenho receio de o dizer. Com três parceiros constitucionalistas, todos eles nos dão razão, nós já discutimos esta matéria por diversas vezes, eu não tenho receio de o dizer, foi um erro grosseiro discutido dentro desta Assembleia da República, não houve o cuidado nem a sensibilidade para defender os atais. Aliás, houve a sensibilidade para alertar para o problema. Não houve foi a coragem para depois enfrentar esse mesmo problema. Porque é tal coisa, nós somos fracos, e neste país quem vence são os fortes. Não são os fracos. E nós gostávamos que este Parlamento defendesse os fracos e os fortes. Nós não queremos que nos defendam só a nós. Nós queremos a ser equitativos aos outros. E nós queremos defender a qualidade da construção de forma sustentável, de forma equilibrada e defender o cidadão. Eu tenho vários problemas, no sentido de pessoas entram por edifícios dentro, a mexer. Construir uma casa de banho, cortam um leme de construção, uma opção de tudo esgoto. Vou mexer na rede de gás, ou seja, depois houve explosões, trocadas de edifícios. Porquê é que isto não é tratado? Nós temos tantos técnicos no país, porquê é que deixamos de fazer isso? Pode ser simplificado o processo administrativo de comunicação às câmaras municipais, mas ponham lá um termo de responsabilidade qual é o técnico que está a autorizar aquela obra. Qual é o técnico que assume, se atravessa, que mexeu na lâmina de compressão, que mexeu na estrutura, na parede resistente, na infraestrutura, no gás, na água e no esgoto. Ponham lá um técnico tomado conta disso. Pode ser uma forma simples de comunicar à Câmara. Através de requerimento é preciso fazer a obra. Simplex, não facilitismo. Falou-se muito aqui há anos em simplex. Nós não falamos em simplex. Eu acho que era mais facilitismo do que simplex. E então, havia aqui uma oportunidade de arranjar ou discutir esta lei por forma a abranger todos os técnicos para todos ganharmos com isto. O cidadão ganhava com isto. Não vamos afastar por via legislativa aos atais, que têm a competência que têm, que não vamos discutir, se mais ou menos que os outros, cada um tem a sua competência e tem que zelar por ela. Agora, não podemos dizer ao cidadão, se você quer fazer uma garagem com 12 metros quadrados e ultrapassa os 10, vai chamar um arquiteto. Porque o ATAI já não pode fazer. Eu pergunto porquê. Se podia e agora não pode. Pode. Durante 100 e tal anos, esta classe profissional tem um bocado de trabalho. E eu já apontei aqui uma lei. É a lei 1670, que eu agora não me recordo a data, mas que eu invoquei aqui, que tenho aqui escrito, e que está aí também, e que está aí, no, digamos, na parte escrita. 624.
924.
O 924. Dizia uma coisa muito simples. Os projetos, a subscrição e a assinatura de projetos é para os construtores civis diplomados. No entanto, não deixaram de respeitar os construtores civis que estavam inscritos na altura nas câmaras municipais. Não deixaram de fazer o enquadramento da lei. Ou seja, isto já vai no tempo das outras senhoras todas. E nós hoje em dia estamos num Estado de Direito. Mas, no meu entendimento, é que isto não é um Estado de Direito. Porque não defende os direitos dos cidadãos. Nós somos vítimas disso. E quer queiramos, quer não, eu tenho que o dizer, com todas as letras aqui dentro. Nós somos vítimas de um Estado de Direito, neste momento.
Presidente, posso complementar o meu colega?
Eu vou-te só pedir para
se identificar
para o microfone
para a intervenção. Sr. António Valpaulos, Presidente da Assembleia Geral Nacional. Penso que, só em complemento às questões que foram aqui apresentadas, e eu começaria pelo Dr. Paulo Campos, nós já fomos a tudo quando é organismo neste país. E curiosamente todos nos dão razão, como aliás há dois anos esta comissão também estava sensível e pelo menos dois anos depois continua realmente sensível para o nosso problema. Mas o que é facto é que a lei foi aprovada, mesmo com a discussão no Parlamento de todos os grupos parlamentares. Podemos ver a reportagem, as atas que nós acompanhamos, toda essa discussão presente na Assembleia, em que todos os grupos disseram, temos aqui pessoas qualificadas que têm que ser salvaguardado. O seu posto de trabalho, o seu emprego, a sua função. O que é facto é que fomos reduzidos a quase a zero. Deram-nos a possibilidade de licenciar a montagem de andaimes. Isto é ridículo, doutor. Isto é ridículo. Quer dizer, não se brinca com uma... com uma classe que tem, enfim, a idade que o meu colega já aqui referiu. Portanto, nós temos ido de todo lado, todos os lados, desde o governo a todos os organismos da democracia. E o que é facto é que, no concreto, é que nos dizem, sim senhor, pá, vocês têm direito até à reforma, vocês praticarem a vossa profissão. Então vocês já têm 30, 40 anos de prática, a pôr projetos, a resolver problemas, a acompanhar obras durante estes anos todos. Até agora, há 10 anos da reforma, com 50 anos, com 55 anos, estão eles retirar o tapete e vão para o desemprego. Mas este país pode-se dar ao luxo de cerca de mais de 5 mil que somos nós, que nós temos filiados, mas há elementos que não são filiados, normalmente estão noutras organizações sindicais, como por exemplo a administração local. Eu na Câmara, quando passei para a Câmara de Torres Vedras, na divisão de gestão urbanística havia 5 arquitetos, 5 engenheiros e 5 atais. E que são, ainda hoje, fazem um trabalho excelente. Eu pergunto, daqui a um ano, a Câmara tem que os despedir ou tem que os mandar, se calhar, para outra secção, porque, de facto, deixaram de ter enquadramento legislativo. Então, os técnicos que estão hoje em empresas privadas, que têm gabinetes que estão, enfim, a trabalhar, com o pouco trabalho que existe, como sabem, a crise na construção civil, assim, mas o pouco trabalho que existe, daqui a um ano, os técnicos que estão, de facto, no privado dizem à entidade patronal, bom, deixei de ter a possibilidade de subscrever os projetos, deixei de ter essa possibilidade, e o que é que o patrão lhes faz? Com certeza que não serve para nada. Com certeza que vai provavelmente, estar a serventia a pedreiros, ou coisa assim do jeito. Agora, o que é facto é que é absurdo, é que, tecnicamente, juridicamente, toda a gente nos dá razão. A questão foi política, como nós todos sabemos. A questão foi política e fomos, digamos, destroçados politicamente. Esse é o meu entendimento e, infelizmente, é esta a minha conclusão. Relativamente à questão que o Sr. Deputado acabou por dizer, quando é que, enfim, sabe que a classe dos agentes técnicos de arquitetura, que estão impedidos por lei de desenvolver projetos e acompanhar obras em cidades de Lisboa, Porto, centros históricos, nós estamos muito dispersos pelo país e ilhas, inclusivamente. Não? Estamos dispersos. Portanto, é muito difícil agora pedir a pessoas com 40, 50 anos vão tirar um curso. E têm aqui 5 anos para tirar um curso e a partir desses 5 anos querem tirar o curso, vai para o desemprego que não tem hipótese de trabalhar. Portanto, isto reduz-se a 1% da nossa classe, não mais do que isso. Portanto, quem é que tem possibilidades, de facto, de frequentar um curso para ter os tais 180 créditos, para ter também a possibilidade de mais 2 anos? Também, porque depois de 2 anos, mesmo com os 80 créditos, deixou de poder trabalhar à mesma. Quer dizer, o que é facto é que isso é uma minoria muito sem expressão absolutamente nenhuma devido à nossa expressão. Nós temos a nossa maior implantação, de facto, na província, no interior do país, onde, de facto, o pouco trabalho que vai existindo faz com que as pessoas ainda vão sobrevivendo. Agora, não tem hipótese de deslocar para os grandes centros, para os politécnicos ou para as universidades, para tirar cursos superiores. Esta é que é a nossa realidade e isto é que nós constatamos, e eu nas Assembleias Gerais, tem sido, de facto, dramático, as pessoas a perceberem-se que está a chegar daqui a um ano a hora de nos sermos despedidos por um ato administrativo e que, de facto, estamos a ficar em pânico, de facto, e que não vemos qualquer objetivo, qualquer luzinha no fundo do túnel. Muito obstante que haja uma proposta da anterior Secretaria de Estado das Obras Públicas, em que realmente foi solicitado a iniciativa e o apoio do INSI, porque de facto é o INSI que nos conhece, através dos alvarás, através... É, de facto, o INSEE que nos conhece, e é o INSEE que diz: esses homens têm que ser reconhecidos, esses homens têm qualidade, esses homens são imprescindíveis à construção, à ligação entre a obra e o superior, são os quadros intermédios que são necessários, esses homens são necessários. Portanto, o senhor doutor Paulo Campos sabe perfeitamente qual é a ideia e qual é as propostas que vêm normalmente do INSEE. É de facto de reconhecer a nossa existência, reconhecer a nossa qualificação e o nosso trabalho. E, portanto, estamos, de certa forma, com alguma esperança, mas temos muitas interrogações, porque, de facto, quando entramos no foro político, temos muita dificuldade em sobreviver. Obrigado, Sr. Presidente.
Eu queria só depois fazer apresentar aqui umas coisinhas só.
Então, faça favor. Podia-lhe dar só alguma atenção ao tempo.
Por coincidência ou não, ao fim de 2 anos voltamos cá e nós quisemos já fazer uma coisa diferente, que foi, neste momento, trazer a última revista que a Associação publicou. Dentro dessa revista, nós tivemos, ou seja, 2 documentos para nós são extremamente importantes. Nós temos os originais, não íamos trazer os originais, como é óbvio, mas temos os originais, são aqueles que nos dão, digamos, a credibilidade que nós merecemos. E trouxemos, desde logo, uma proposta de revisão à lei para salvaguardar os interesses, os contextos atuais de enquadramento na nova legislação. Fizemos a questão de trazer o trabalho de casa feito. Nós não precisamos mais que seja feito para além do que está aí. O que é que está aí? O que está aí é precisamente o que vem de trás, ou seja, é um enquadramento jurídico do 73-73. Os atuais tiveram sempre a sua fronteira bem definida e clarificada, ou seja, é os 4 pisos acima da cota da soleira. São os 800 metros quadrados. Nós não queremos mais, nem estamos a pedir mais. E quero também salientar aqui, estamos a pedir os direitos para quem tem o curso de mestrança e técnico de edificações de obras equiparado ao agente técnico de arquitetura e engenharia. Não estamos a pedir para os novos agentes técnicos que podem eventualmente, estão neste momento no SETS e não sei o que, etc. Esses são, digamos, regulados pelo próprio INSEE. Salvarás, dovas, não sei o que, próprio assim. Nós quisemos fazer essa fronteira porque nós entendemos que os nossos direitos, nós temos direitos a eles. Impor ao Governo alterações em matéria de formação ou de outras matérias que não são da nossa competência, nós não nos atrevemos a fazer isso. Gostaríamos também que não se atrevessem, digamos, a tirar-nos as nossas competências profissionais. E por isso eu acabaria por aqui, mas o tempo, estamos na linha vermelha, o tempo é muito curto, eu tenho as responsabilidades que tenho. Este último processo, ou seja, este último parecer que nós solicitamos, já foi quase arrancado a ferros nas Assembleias Gerais, porque já nem queriam. Neste momento, se fosse percorrer um percurso mais ou menos emanado das Assembleias Gerais, eu estava com um processo já incontencioso, porque já tínhamos matéria suficiente. Nós, ou por minha iniciativa, vamos lá tentar mais um diálogo, uma abordagem, digamos, para ver se conseguimos, através dos meios políticos, nós resolver esta matéria para não ir para o Tribunal Administrativo. Mas vamos para o Tribunal Administrativo, vamos para o Tribunal Europeu, se formos obrigados a isso. Agora, também quero dizer que o Governo já deu o primeiro passo. O Governo tem uma proposta de alteração da lei, feita pelo INSEE. Tem uma proposta já de revisão. É preciso que ela agora ande e que não fique, digamos, nas gavetas. Por influência, mais uma vez, por influência política. Ela está lá. São lá 2 propostas de leis para análise. Nessa proposta de leis, no preâmbulo da própria lei, vem lá, salvaguardar os direitos dos entes da engenharia. Não sei se os senhores deputados já tiveram acesso a essa mesma proposta de revisão. Portanto, e nós estamos junto do Ministério da Economia, digamos também, a acompanhar a evolução disso. Inclusive, fomos ouvidos pelo colega do senhor deputado do CDS, em que tem uma opinião, diria, muito mais confortável para nós com o senhor deputado, porque é jurista, reconheceu o nosso problema e aqui não está em causa quantos é que se adaptaram, quantos deixam se adaptar. Aqui não há adaptações, aqui há competências profissionais adquiridas com um curso ministrado de uma escola pública e reconhecido pelo próprio Estado. Não vem o próprio Estado depois dizer, epá, vocês serviram até agora, mas agora como é o da classe profissional, quer fazer o vosso trabalho, vocês vão para o lixo. Quer dizer, não é assim que se faz, nem é assim que se trata ao cidadão. O cidadão tem que ser respeitado pelas suas competências profissionais. Não é se adapta, não adapta. Eu posso dizer que há muitos profissionais, e eu inclusive, nós estamos a tirar uma licenciatura, mas nem sequer é na área da construção civil, porque eu entendo na área da construção civil já há pouco teria para aprender. Porque nós temos 5 anos, está aí 5 anos de formação no setor da construção civil. Nós não temos 3 anos de licenciatura, nós temos 5 anos. Portanto, é preciso que isso fique entendido e que fique claro, que há muita gente que ainda continua a fazer confusão, que os hotéis não têm. Foi aquilo que o Sr. Deputado tentou dizer. Adaptaram-se, não se adaptaram. Nós não nos adaptamos, nós já estamos adaptados há 100 e tal anos no setor da construção. Os cursos é que foram evoluindo em função disso. Não sei se me faço entender, porque eu... não somos obrigados, não é agora que... Eu fiz um sacrifício tremendo e todos nós fizemos um sacrifício tremendo para tirar 5 anos para do setor da construção civil, deixámos a mulher, o filho em casa para tirar essa mesma licenciatura.
Se permite, só. Muito obrigado.
Peço desculpa,
não, era essa.
Para mim é forma de apresentar os assuntos, porque na verdade eu sinto-me ferido.
Se me permite agora, mais uma vez, foi com muito gosto que os recebemos, mais uma vez, e penso que falo por todos os grupos parlamentares nesta casa, porque seja em 2009, seja agora, certamente todos têm a mesma motivação no sentido de ouvir todos os estímulos da sociedade civil e de quem a representa para, no decorrer dos processos legislativos, tentar apresentar respostas que entendam adequadas a cada momento e dentro, lá está, da dinâmica que a realidade impõe. Penso que, mais uma vez, e com estes contributos, com este novo parecer e tentando perceber até que ponto é que, uma vez que estamos a chegar ao fim deste tal período de transição, perceber até que ponto é que pode haver uma resposta ou deve haver uma resposta diferente daquela que está prevista no atual quadro legal. E, portanto, o vosso contributo certamente ajudará, porque estamos a chegar a esse ponto, a que essa reflexão seja feita, seja nesta casa, seja em outros fóruns que certamente também estão a ser suscitados, seja por vós, certamente como serão agora também por nós, para que não se deixe chegar esse final de período de transição sem que possa existir uma resposta, porque se calhar dificilmente poderia ser aceitável é que pelo menos não tivesse uma solução para o dia seguinte, porque não me quer parecer, nem quer acreditar que de um dia para o outro tenham a obrigação de deixar de poder desempenhar o trabalho que têm estado a fazer, de uma forma ou de outra, seja no enquadramento legal a que estavam habituados, seja num outro qualquer enquadramento que seja encontrado por força da lei. Mas, portanto, dizer-vos que, seja como há 2 anos estávamos com esta disposição, e é transversal a todos os grupos parlamentares, de momento temos exatamente a mesma responsabilidade e temos exatamente a mesma motivação. E, portanto, muito obrigado por terem vindo mais uma vez. Muito obrigado.